Conexões sistêmicas.
Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexões Sistêmicas. Eu sou Elaine Santos e estou aqui com a psicóloga e consteladora Sheila Querido para conversarmos sobre algo que pode parecer abstrato, mas é absolutamente real. Sheila, como você começaria essa conversa?
Olá, Elaine. Olá, queridos ouvintes. Eu vou começar essa conversa com uma imagem. Elaine, imagina a vida como uma presença viva, uma inteligência amorosa. Uma imagem que essa vida está ali, esperando você, de braços abertos, te observando pacientemente, enquanto você está em outro lugar.
Em outro lugar? Como assim?
Preso, emaranhado nas histórias que não são mais suas, em lealdades que você nem sabe que carrega. E em amores que você já terminaram, mas que você ainda tenta resolver. Dá para compreender? Dá para ver essa imagem?
Sim, mas é uma imagem melancólica.
É, mas tem uma esperança aí também. Porque a vida, ela não desiste de nós. Ela continua ali, sorrindo, esperando que você a reconheça.
Vamos falar um pouco mais sobre isso, Sheila. Como é que a gente fica preso? Quais são essas histórias antigas?
São várias, Elaine. A gente traz lealdades invisíveis de gerações passadas. Por exemplo, se você sente-se mal com algum sofrimento da sua mãe, então você inconscientemente quer sofrer também. Eu tenho até um exemplo mesmo, né? A minha mãe, a mãe dela ficou viúva com 35 anos. E a minha mãe cresceu vendo aquele sofrimento da minha avó, tendo de sustentar 10 filhos sozinha, sem marido, lá na década de 50. E, de repente, quando ela completa 35 anos, ela fica viúva pelo mesmo motivo que a minha avó ficou. Então, inconscientemente, a gente carrega algumas culpas, a gente carrega algumas dores, que não faz sentido a gente carregar. E a pessoa promete, faz uma promessa inconsciente, em algum nível profundo lá do inconsciente, que vai consertar ou vai fazer algo para sofrer igual. E, infelizmente, isso não é consertável.
Nossa, que forte! E não percebemos que estamos envolvidos nessas lealdades?
Não. Não percebe. Porque no âmbito inconsciente, nas constelações familiares, quando a gente coloca um representante para a vida do cliente e outro para ele mesmo, vemos isso nitidamente.
Como assim, Sheila?
O cliente, aquela pessoa que está vivendo ali, muitas vezes fica de costas para a vida, olhando para o passado, tentando consertar algo, enquanto a vida fica ali atrás dele, esperando que ele se vire e a reconheça.
Imagem poderosa.
É, e enquanto isso, Elaine, o cliente fica lá, gastando energia, tentando resolver o que não é dele, tentando cuidar do que já nem precisa mais ser cuidado, daquilo que já se foi, e protegendo ali pessoas que têm força para caminhar sozinhas.
E a própria vida fica como deixada de lado.
Sim, deixada de lado, ignorada, fica ali esperando, porque a gente está tão focado em consertar o passado que não consegue caminhar no presente, não consegue abraçar o que a vida oferece.
Que triste.
É triste mesmo, Elaine, porque enquanto isso, relacionamentos não decolam, carreiras não avançam, a alegria não fica ali perene, não acontece, e a gente fica ali no vazio, naquele cansaço.
Sheila, fala mais sobre as lealdades que você mencionou.
Sim, lógico. As lealdades são vínculos invisíveis que a gente cria para mostrar amor, de uma forma arcaica, mas criamos. Por exemplo, se um dos pais sofreu injustiça, o filho pode ser que inconscientemente diz: eu vou sofrer também para estar com você, não vou te deixar sozinho. Ou alguém da família foi excluído ou rejeitado, outro membro da família, sem saber, pode tomar o lugar daquela pessoa e ir para a vida carregando aquela exclusão.
Mas por quê? Por que fazemos isso?
Porque é amor cego. É assim que nós falamos no universo das constelações. É uma tentativa inconsciente de dizer: eu fico com você. Você não está sozinho. Mas o problema é que isso nos prende e nos enfraquece muito.
Sheila, e E os amores interrompidos que você mencionou no blog?
Ah, então, esses são especiais, porque quando alguém morre, ou quando o amor é interrompido abruptamente, muitas vezes a gente fica ali, preso naquele relacionamento, ou como se pudéssemos ali resolver o problema, como se a morte não tivesse encerrado aquilo, e a vida fica esperando a gente soltar de tudo isso, sabe?
Sei, então... No blog, há uma frase que chamou minha atenção. O amor, quando se confunde com dor, vira desamor. Explique isso melhor.
Ótima observação, Elaine. Sabe, muitas vezes a gente confunde o amor com sofrimento. Achamos que quanto mais a gente sofre, mais a gente está demonstrando amor. E que se a gente não sofre assim, é sinal que nós não estamos amando. E que não é um amor de verdade. Muitas vezes pensamos desse jeito.
E não é assim?
Não, não é assim não. Porque o amor verdadeiro traz vida, traz força, traz presença. Mas esse amor que vem misturado com culpa, com compensação, né, cheio de condições aí no amor condicional, com tentativas de salvar também alguém, esse amor aí cansa muito, esse amor adoece.
Como assim adoece?
Corporalmente, a pessoa carrega aquele peso, aquele corpo sente a depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas. Tudo isso pode vir desse amor que está aí no lugar errado.
E qual é a diferença entre esse amor adoecido e o amor que honra, Sheila?
O amor que honra é aquele que reconhece os limites, que diz: eu amo você, mas não posso carregar isso por você. Que diz assim: eu respeito o seu caminho, mesmo que seja diferente do meu. Esse amor não cansa, esse amor liberta.
E há espaço para o desamor também?
Sim, isso é muito importante, porque tem desamores que doem, mas libertam. Por exemplo, você está em um relacionamento que não funciona, e você tem ali uma coragem de sair. Dói, né? Dói sim, mas aquela dor é curativa. Ela abre um espaço para que algo novo aconteça.
Entendi.
E depois tem o desamor, aquele que não é reconhecido, aquele que a pessoa não permite que aconteça, e fica ali, ferida, ressentida, tentando consertar o que não deu certo. Esse desamor cria distância, doença, solidão.
É uma diferença trágica.
Sim, é por isso que a gente fala do amor maduro. Aquele que reconhece os seus limites, que mesmo assim permanece em paz. É um amor que diz: eu amo, mas eu honro os limites, os meus e do outro. Eu sigo a minha vida também.
Mas então isso não é egoísmo?
Não, 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 não é egoísmo, não. É quando você quer que o outro seja do seu jeito. O amor maduro é quando você olha para o outro e diz assim: você é do jeito que pode ser, e eu sou do jeito que eu posso ser. A gente pode melhorar, evoluir, lógico, mas eu respeito, eu não vou querer mudar você. Você é do jeito que você é, do jeito que você consegue ser. Percebe a maturidade aí?
Sim. Então, Sheila, o que acontece é um movimento de se virar e reconhecer a vida.
Sim, exatamente, Elaine. Você chegou no ponto. E isso é muito lindo nas constelações, né? Quando a pessoa abre mão, né, de querer mudar a vida do outro e vira e olha para a vida. Isso é transformador. Porque quando você para de lutar contra o passado, quando você solta aquelas lealdades familiares invisíveis, quando você reconhece que a sua vida está ali para você, divinamente, com todo o potencial, esperando você, algo muda. É muito bonito quando a gente vê os representantes da vida encontrando o representante do cliente. Sempre tem uma emoção forte ali.
Que emoção é essa, Sheila? Que muda?
Elaine, a pessoa vira e olha nos olhos da vida, do representante da vida. E a vida diz assim: eu estou aqui. E ele fala: nossa, eu também estou aqui, nossa, eu tenho uma vida. Aí ela começa a falar para a vida: eu reconheço você agora eu posso estar aqui inteiro para você. Eu estou pronto para te receber. É nessa hora, Elaine, que a vida o recebe de braços abertos. Geralmente é assim.
Que bonito, Sheila.
Eu amo quando acontece esse encontro da pessoa com a vida. E muitas vezes a pessoa fala: nossa, ela sorriu para mim, eu fiquei tão feliz, meu coração palpitou de uma forma gostosa. Então ali, um abraço silencioso, muitas vezes, uma tomada, né, tomar a vida. Ali uma reconciliação entra em contato com o mais íntimo da pessoa, com a essência dela. Eu posso até dizer que é com a alma, com o seu destino, com a oportunidade que ela tem única de tomar essa vida. e se inundar dela. É como se você dissesse assim, né? Como se o cliente dissesse: tudo bem, agora eu sigo em frente. Agora eu não fico mais carregando coisas que não são minhas, ou fico olhando para outros lugares. Agora eu olho para a minha vida, eu olho para mim, eu olho para o meu potencial. Eu honro o passado do jeito que ele foi, mas eu não fico preso nele.
E o que acontece a partir desse movimento?
É, a força retoma, renova, a alegria reaparece. E é ali os relacionamentos bons fluem, começam a fluir, as oportunidades aparecem. É como uma porta que se abrisse, como se você pudesse finalmente viver a sua vida de verdade.
Sim, sim. Mas isso é imediato?
Sim, é imediato, é ali na hora, não é? Quando o cliente consegue abrir mão daquilo que pesava ali na vida dele, que nem era dele, algo acontece ali, que ele olha para a representante da vida, que ele olha para a vida, ele fala: nossa, tem cliente que fala: nossa, eu tenho uma vida, né? Essa percepção é ali, porque a gente ainda tem que processar, ainda tem que deixar, né, aquela velha história ir embora, mas aquele momento geralmente é um momento único. Quando você tem a intenção, quando você reconhece a vida, algo se desbloqueia. A energia começa a mover forte, perfeito ali, né, no movimento natural da vida.
E o amor? Aquele amor verdadeiro que você mencionou. Volta?
Volta, esse amor volta. Não só o amor, a força, a essência, a vontade de viver, a capacidade. A consciência começa a expandir ali. E eu reconheço, né? Como se a pessoa falasse: eu reconheço meu passado, eu honro a minha família. Mas agora eu estou aqui, eu estou vivo, estou presente. E eu amo, eu quero brilhar, né? Porque eu não estou mais carregando aquele peso. Não é mais pesado para mim.
Que transformação! É realmente um movimento de virada.
Eu sou suspeita em falar dessa transformação, Elaine, mas é isso. As constelações familiares fazem isso. Elas trazem essa reconciliação com a vida. Elas permitem que as pessoas, os clientes, se reconectem de novo com a própria vida.
Sheila, para finalizar, qual é o convite que você deixa para quem está nos ouvindo agora?
Eu deixo essa reflexão. E aí, você que está me ouvindo aí? Você está caminhando de mãos dadas com a sua vida? Ou ainda está emaranhado aí, tentando tirar aí algo de outro lugar? Porque isso é importante. A vida não parou de amar você. Ela continua ali te esperando.
E como sabemos se estamos presos?
Você sente, Elaine. Sente cansaço que não passa. Aquela sensação de que algo falta. De que algo está muito pesado, mas que você não sabe porquê, não sabe o quê. Aquela impossibilidade de estar alegre de verdade. Quando você sente isso, é sinal que algo ali precisa ser olhado e provavelmente ser solto.
E se alguém quiser fazer esse movimento e se reconectar com a vida?
Então, essa pessoa pode vir, pode fazer uma constelação familiar, que é a constelação que vai mostrar qual o nascedouro daquela dor, para onde que ele está olhando, de quem que ele está carregando. Pode ser de um irmãozinho que não nasceu, pode ser de um tio que morreu cedo, pode ser de um trauma da infância, que está lá tentando segurar, ou olhando para o pai ou para a mãe para que eles sejam diferentes do que eles são. A hipótese são muitas. Sim, sim, pode conversar comigo, pode vir, pode fazer uma constelação familiar, porque esse reencontro com a vida é possível, é completamente possível. Mas começa com a pessoa querendo reconhecer essa necessidade e reconhecer também que a vida está ali, esperando ela, e dizer sim para essa vida, né?
Uma mensagem muito esperançosa.
Porque é esperança de verdade. Porque às vezes, amar corretamente, amar a vida, amar o seu destino, é o primeiro passo para voltar a viver, ser mais feliz, mais potente, mais próspero, mais amado, mais amável, de verdade.
Obrigada, Sheila, por mais essa conversa tão profunda. E obrigada a vocês, ouvintes, por nos acompanharem nessa temporada sobre o amor. Nos encontramos no próximo episódio.
Elaine, gostei muito do nosso papo hoje. Muito obrigada e abraço aos queridos ouvintes.